Olá, você que está escutando agora nosso podcast, cheguei nos Estados Unidos, e agora? Este é o episódio de número 6, e hoje iremos falar sobre o assunto fundamental para a vida pessoal e profissional, que é dicas de como manter o equilíbrio emocional nas adversidades. Sejam todos muito bem-vindos! E eu gosto muito do tema de hoje, pois aprender a ter inteligência emocional é ter uma vida bem-sucedida em todas as áreas da vida. Bom, conseguir fazer a gestão das emoções possibilita enxergar por outras perspectivas, entender melhor o cenário que está vivendo e lidar melhor com as situações estressantes. E esse é o grande desafio que nós, imigrantes brasileiros, enfrentamos aqui nos Estados Unidos: lidar com as adversidades profissionais de forma saudável e equilibrada. E para falar sobre esse assunto tão interessante, eu convidei uma pessoa muito especial, que é a Carmen Pimpinati, uma pessoa alto astral, super profissional renomada. Ela mora aqui nos Estados Unidos há 12 anos e tem uma relação com Miami há 20 anos. Ela que é digital influencer, dona e apresentadora do canal Brasil Miami, onde faz a conexão e interação entre a comunidade brasileira e Estados Unidos. Carmen, ela é muito atuante e engajada na comunidade brasileira e ela tem uma empresa também que organiza eventos de networking. Olha o currículo dela e quanta coisa bacana que ela vai ter aqui para falar para a gente. Carmen, muito obrigada por aceitar o nosso convite para gravar esse episódio. Seja assim muito, muito bem-vinda.
Obrigada, boa tarde a todos. Eu costumo brincar, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente não sabe que horário que a pessoa vai estar ouvindo isso, né? Mas eu agradeço demais o convite, foi muito bacana, fiquei muito alegre, muito feliz e honrada com esse convite. É sempre bom a gente compartilhar as nossas experiências, né?
Ah, eu fiquei muito feliz também em você fazer essa conexão, a gente tá podendo bater esse papo aqui, porque eu vejo que você tem, assim, bastante coisa aqui para falar pra gente, com toda essa experiência sua aqui nos Estados Unidos. E assim, para começar, me conta, eu tô curiosa para saber como é que começou essa sua relação, assim, com os Estados Unidos.
Bom, acho que um episódio só seria pouco, mas vamos tentar ser bem objetivo, né? Resumir um pouco a história. A história começa, acho que como muita gente que veio para cá, veio conhecer e se encantou com essa cidade, né? Não tem como não se apaixonar por Miami. Eu falo assim que eu sou uma brasileira apaixonada por Miami, apesar de me sentir muito brasileira. Uhum. Eu procuro trazer essa brasilidade para cá e eu vejo que nossa comunidade tem crescido assim enormemente, né? Então eu acho isso ótimo porque cada dia mais eu me sinto mais em casa aqui, mesmo estando fora do Brasil. Miami para mim sempre foi um lugar que me acolheu com muito carinho, com muito aconchego. Sempre me senti muito bem aqui e eu falava, né, mesmo sem ter menor intenção ainda de viver aqui, eu falava, olha, tá aí um lugar que eu moraria fácil, porque realmente é uma cidade apaixonante. E acabei vindo por conta de situações pessoais mesmo, um relacionamento, me casei, e aí acabei vindo para cá, mas já era um segundo relacionamento, então tenho 3 filhos do meu primeiro relacionamento, do meu primeiro casamento. Então foi um processo assim que eu fiquei 8 anos me preparando. Não foi uma coisa que eu decidi da noite para o dia, estou indo para Miami, pego meus filhos e vou. Não, foi uma preparação, com planejamento, com estruturação e tipo ainda ponderando tudo, né? Porque eles ainda eram um pouco pequenos para virem. Então eu fui assim passo a passo, fui estruturando, fazendo meu alicerce para depois vir. E quando vim, eu já vim assim com mais preparo, né? Com bastante informação, que eu acho isso fundamental, falo para todo mundo, a base de toda decisão é buscar informação antes, para você tomar as decisões certas, né? E acabei decidindo, depois de 8 anos, vir a morar aqui, já vim com os meus filhos, eles já numa fase de o mais velho já estava no segundo grau, terminando o segundo grau, já indo para a universidade, então já eram
maiores,
já eram grandes, então já tinha aquela, o que mais me preocupava, e isso é uma dica que eu dou muito, né, pela mudança cultural, querendo ou não, são mundos completamente diferentes, né? Então a nossa cultura brasileira e a cultura americana são muito distintas, tem alguns pontos que a gente somam, tem pontos que a gente diverge, tem pontos que a gente choca.
Sim.
Então, eu colocava muito isso, né? Essa questão de me preocupar com a formação deles. Por eu ser brasileira, eu queria manter essa brasilidade neles. Eu me preocupava com isso, dos costumes, da cultura e tudo mais. Então, quando eles vieram para cá, eles já estavam, né, alfabetizados, já estavam com essa bagagem brasileira bem intrínseca neles. Tanto é que a gente fala português em casa, a gente come arroz, feijão, a gente tem os costumes brasileiros ainda, né?
Aqui também.
É, então, a gente procura manter isso, apesar deles já terem um nível de inglês universitário, aprender o espanhol também, porque Miami não tem como, né? É, eles mantêm essa brasilidade neles, eles se relacionam com todo tipo de gente, com todo tipo de pessoas, mas eles mantêm essa característica brasileira bem forte neles. Eu acho muito bacana isso.
E Carmen, e quando você veio para cá, você já pensava na sua carreira profissional, como que ia ser? Como que foi isso para você?
Olha, eu nesse período eu me reinventei pelo menos umas 3 vezes.
Assim porque que é bom, né? Assim
é bom. Então, eu acho bacana as pessoas falando agora, né, sobre reinventar, sobre reciclar, sobre isso, se recriar. E eu falo, gente, eu já fiz isso antes da pandemia. É, porque lá no Brasil você tem um estilo de vida diferente, eu tinha uma vida bem cômoda lá, então você tem empregada, babá, eu tinha uma loja, eu sempre fui empresária, dona do meu próprio negócio. Uhum. Então eu tinha uma vida cômoda que eu não vim para os Estados Unidos atrás do sonho americano como muitos, né? Uhum. Na verdade eu vim realmente por conta de motivos pessoais. E claro, você acaba pensando nas melhores oportunidades para os filhos também, é óbvio, né? Não dá para negar. E a gente achou que ia ser por um período, não achei que ia ser para vir morar. A gente veio para fazer um intercâmbio e acabou que se adaptaram, o relacionamento no meio do caminho acabou e a gente se manteve aqui. Uhum. A gente continuou aqui. E nisso de uma separação, claro, a mulher sempre tem que dar todo aquele up, né, fazer a readaptação de novamente, reconstruir. E aí, num país diferente, eu tive que me reinventar novamente. E a dica que eu falo, quando você tiver que mudar, seja você qual fase da vida você esteja, e que você não está contente com onde você está, ou você precisa mudar, ou por esse motivo da pandemia, que muitas pessoas ficaram sem emprego, ou tendo que mudar de profissão, procure se reconhecer, ou se conhecer melhor, e buscar em você aquilo que você mais gosta de fazer, aquilo que realmente te apaixona, aquilo que você vai levantar da cama com vontade, sabe? Aquela coisa que te faz brilhar o olho, aquela vontade de falar, eu sou boa nisso, eu gosto disso. E nisso eu vejo que as pessoas têm mais possibilidade de terem sucesso no que fazem. E aí eu fui buscar na culinária.
Olha,
que
legal.
Que era uma paixão de criança, né? Uma pessoa que era empresária, estava com uma empresa na época em sociedade com o meu ex-marido, no segmento de exportação e importação. Quer dizer, eu mudei completamente, eu fui para a cozinha, umbigo no fogão. E amei, uma paixão. Aí nisso eu fui personal chef, eu montei um catering e comecei a fazer eventos, e eventos pequenos, né, corporativos, eventos privados e eventos de networking. E a coisa foi expandindo de tal forma que aí eu fui crescendo o meu networking também. E nessa de crescer o networking, eu vi um filão de mercado aí que ajudaria muita gente, que é fazer a comunidade brasileira se conhecer e se conectar melhor. Uhum. É, de uma forma onde as pessoas se conheçam e se recomendem e possam confiar e parar com aquele estigma, né, de que brasileiro não pode confiar em brasileiro, que eu acho isso ridículo.
Nossa, tem muito isso aqui, né?
Tem
logo
muito.
Logo que eu cheguei aqui, assim, várias pessoas, olha, não faz negócio com brasileiro.
É.
Nossa, era uma coisa, eu falei, caramba, né, mudou
e
de
é
país.
É triste, assim, né, de ouvir isso, é muito triste. Então eu falo, olha, gente boa e gente ruim tem em qualquer nacionalidade, as outras nacionalidades também. É, querendo ou não, passam por isso, que eu converso com gente hoje de tudo quanto há. Uhum. E eles me falam a mesma coisa. Não, eu também tive problemas com pessoas que eram meus conterrâneos, hispanos, né? Então, eu falo, não, então não é um problema só dos brasileiros. É que gente boa e gente ruim não escolhe nacionalidade.
Verdade.
Então, a gente tem que procurar conhecer as pessoas independente. E eu acho que quando a gente se conhece e se reconhece, é até melhor, porque a gente tem liberdade de dar um referencial, né, de saber quem é quem na fila do pão, vamos dizer assim, né?
É verdade, é.
E aí foi isso, então nisso eu fui crescendo essa minha, meu networking mesmo, pessoal, profissional, e fui fazendo com que as pessoas, além de me conhecerem, conhecerem todo mundo que eu referenciava, pessoas em todos os segmentos. Aí hoje eu uso até brincar, Miss Google, né? Porque todo mundo quando me liga fala: ah, você que conhece todo mundo, você que já tá aqui bastante tempo, você que sabe tudo.
Sobrenome, né, Carmen?
É, então acho tão engraçado, é Miss Google, né? E nisso veio a ideia do canal também, por conta disso, de fazer essa interação, de divulgar os negócios, as pessoas, os profissionais, fazer com que as pessoas que se destacam tenham assim, uma visibilidade, realmente um marketing mais direto, mais bem preparado, né, para que elas cheguem no objetivo delas de alcançar o cliente que ela precisa, ou de repente ter as relações que ela busca, as informações para quem, por exemplo, está saindo do Brasil, vem a turismo, saber aonde ir, o que fazer, por onde começar, ou quem está com ideia de morar, saber qual o processo. Aí a gente procura indicar realmente profissionais com credibilidade para não entrar em roubada. Então sempre procurando dar essa linha de respeito com a pessoa para que ela realmente não seja enganada, que ela tenha segurança no que ela está fazendo, indicando bons profissionais, pessoas que realmente eu usaria o serviço, pessoas de verdade, não é porque elas me pagam, entendeu? É diferente, é uma linha de trabalho muito diferenciada. Eu uso brincar e falo sério isso. Só recomendo, só indico aquilo que eu uso ou que eu gosto.
Ah, isso é importante, entendeu? Isso que você está falando, Carmen, é super bacana, porque quando você estava falando, eu já com a minha cabeça aqui de coach, já observando, poxa, quando a gente mantém a nossa cabeça ocupada, mas quando eu falo cabeça ocupada, é naquilo que a gente gosta mesmo, aquilo que você falou, de eu acordar, de querer, de se sentir motivada, e esse equilíbrio, ele vai acontecendo, né? A gente passa por todos os desafios, porque assim, desafio a gente passa lá no Brasil também. Né? Claro. Aqui viver nos Estados Unidos é um grande desafio, porque é tudo novo, é uma cultura nova, regras, leis, enfim, tudo muito novo para nós, é um recomeço realmente. E se manter ocupado, buscar, né, como você falou, você se descobriu na culinária, uma paixão sua, isso é muito bacana, porque ele está ligado o tempo inteiro com a gestão da nossa emoção. Você se entender, isso que você vem falando, você se reconhecer, você saber seus limites, o que, que você gosta, ter esse autocuidado é muito importante, né?
Sim, é fundamental, porque muitas pessoas pensam: ah, eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero ganhar dinheiro. Eu acreditei sempre que o dinheiro vem por consequência, porque eu acredito muito mais na minha satisfação pessoal, na minha realização como pessoa, de estar fazendo aquilo que realmente eu gosto e que está principalmente favorecendo as pessoas e o lugar onde eu moro, o lugar onde eu vivo, fazendo a diferença. Onde foi que eu comecei? Vendo que mesmo eu estando na cozinha fazendo tudo isso, eu fui descobrindo que muitas pessoas estavam indo por esse segmento também da comida, né? Então eu fui descobrindo pessoas que eram chefes, pessoas que eram só pelo menos excelentes cozinheiras, pessoas que faziam muito bons docinhos, salgadinhos, e eu fui pegando esse pessoal e fui juntando, fui criando formas de fazer eventos, por eu já ter esse nicho de mercado na mão, essa facilidade de estar interagindo com as pessoas de outros lugares também. Então eu fui inserindo e ajudando esses profissionais que também estavam se reinventando, ou recém-chegados, fazendo com que eles também tivessem o seu lugar ao sol. Porque uma coisa também que eu uso sempre falar, Dani, brasileiro não é concorrente de brasileiro. Eu acho ridículo quando alguém fala assim: ah, mas ele está montando o mesmo negócio que eu, está fazendo a mesma coisa que eu. Não importa. Você não veio para cá pensando em fazer brigadeiro só para brasileiro. Você tem que abrir o seu campo, a sua mente, e falar: eu vou fazer brigadeiro para brasileiro, sim, que já conhece, mas eu quero explorar o mercado americano, hispano e os outros. Porque se você veio para cá com um produto, ou com uma empresa, ou uma ideia para atender só brasileiro, você está fadado ao fracasso. Desculpa, mas é a verdade. Porque você, se for para vender só para brasileiro, fica no Brasil.
É verdade.
Você não tem necessidade de estar aqui.
Sim.
Você tem que pensar que você vai começar pequeno, mas você tem que crescer. E quando você tem bem claro que você começa aqui e aonde você quer chegar, você consegue estabelecer suas metas bem claras e você consegue sentir o teu crescimento, você consegue alinhar tudo o que você está fazendo e você tendo pessoas que estão ao seu lado, não sendo seus concorrentes, sendo seus apoiadores. Porque, tipo assim, se quando chegava uma encomenda para mim de um bolo ou alguma coisa que eu não pudesse atender, eu tinha pessoas que eu podia indicar para não perder aquele meu cliente. Eu não tinha medo de perder aquele cliente. Eu, pelo menos, eu estava atendendo ele de uma outra forma. Olha, eu não posso atender porque eu já estou, full, mas tem essa minha amiga que faz tão bem quanto eu recomendo o trabalho dela. Então, eu nunca me senti concorrente, eu sempre me senti parceira. E nisso foi onde eu estabeleci ótimas amizades também.
É isso.
E aí é muito bacana quando você tem isso na sua comunidade, né? Pessoas que te referenciam, você pode referenciar sem medo, porque tem a mesma linha de pensamento, de apoio, de trabalho em conjunto. Porque sozinho ninguém faz nada, né? Começa por aí.
É isso que você está falando, é muito importante, essa cabeça, essa mudança mesmo, né, de pensamento, porque é isso, você sozinho não faz nada realmente, essa cabeça de apoio, e aí você começa a atrair pessoas para o seu relacionamento, né, as suas conexões que são assim, pessoas, eu sinto muito isso também aqui, sabe, do apoio, do indicar o outro, de querer conhecer o trabalho do outro também, de estabelecer parcerias e de, porque a gente vai aprendendo um pouco mais, né, com cada um. Eu vejo a cada convidado que eu convido, né, ficou estranha essa frase, a cada pessoa que eu convido aqui no podcast, eu aprendo um pouco mais, eu falo, nossa, um insight aqui, nós não somos concorrentes, nós precisamos sim nos apoiar, e isso traz um equilíbrio, profissional, pessoal, você se sente mais seguro, porque você vê que você tem conexões, você forma elos e amizades também, né? Aqui o que tem acontecido muito comigo, clientes meus que se tornam amigos, e isso é uma quebra de crença, sabe, Carmen, na minha área, porque sempre fala, não, o coach não pode ser amigo do seu cliente, não tem esse laço de amizade. Gente, isso não existe. Para mim nunca existiu. Mesmo lá no Brasil, para mim isso é bobeira. Se gerar uma amizade, gera e pronto, e acabou. E aqui é muito mais. Por quê? Porque você é minha cliente ali, mas a gente está em um outro grupo de conexão, de network, de amizades. Então, a relação aqui é muito diferente, né, Carmen? E quando a gente...
Principalmente porque aqui a gente está longe de família.
Sim.
Aqui o que acontece muito, as pessoas... Tem muitas pessoas, você sabe, imagino, conheça muitas pessoas que vêm sem família, totalmente sozinha. Alguns têm o privilégio, como a gente, de vir com o filho, com o marido, né? Ou de ter um familiar por perto.
É.
Ou já tinha algum parente aqui. Agora, a grande maioria... Na verdade, vem tentar a vida para depois trazer o filho ou depois trazer a esposa. Então, você vê pessoas assim extremamente solitárias aqui. Então, se você não tiver essas amizades te dando essa força, esse apoio, até a família que a gente vai criando aqui, né? Porque quando chega Páscoa, Natais, essas datas que para nós brasileiros são importantes,
sim,
muita gente entra em depressão, fica,
assim,
problemas sérios de saúde mental. Então isso sempre me preocupou muito. Eu participo de uma comunidade católica aqui e a gente sempre se preocupava com isso. As igrejas têm um papel fundamental nisso também, de dar esse apoio espiritual, esse apoio emocional, é fundamental. E nós, como comunidade, de um modo geral, independente de religião, também, porque é humano isso, a gente poder fazer isso. É fazer com que as pessoas se sintam acolhidas, se sintam apoiadas, a comunidade se fortalece. É tudo aquilo que a gente sempre ouve falar, aquilo que eu dou eu recebo de volta, mas multiplicado, você não tem noção o quanto de bom isso faz para as pessoas.
É verdade isso, Carmen. E me fala uma coisa, né? Que dicas você pode dar para as pessoas que elas ainda estão se reerguendo, né? Depois que a gente passou, assim...
A gente tá passando, né? Vamos dizer assim, estamos vendo já a luzinha no fim do túnel.
A gente passou o susto, né? Agora é aquela, é o que eu falo, eu enxergo muito assim, né? O ano passado, plantei, esse ano vou colher, né? O ano passado foi aquele ano mais de reclusão, da gente olhar, buscar, descobrir, plantar muitas coisas, semear, né? E esse ano é a colheita. Então, que dicas que você dá para aquelas pessoas que não estavam com esse equilíbrio emocional, que não estavam ainda, assim, mesmo morando aqui há algum tempo já, porque eu vejo pessoas brasileiras que moram aqui já há um tempo e elas são fechadas nesse núcleo, têm essa cabeça de crenças limitantes que falam para outros brasileiros, e são justamente essas pessoas que elas estão para baixo, estão down, ainda não saíram desse ciclo, não conseguiram se reerguer. E você que está tão engajada assim, na comunidade brasileira, na cultura, que dicas que você pode dar para que elas consigam olhar isso, né? A importância desse equilíbrio da gestão da emoção das pessoas, de como que ela pode começar a se reerguer.
Bom, eu acho que a primeira dica é desliga um pouco a televisão, né? Parar com um pouco desse sensacionalismo que existe no jornalismo. Isso já é importante você se manter informado, sim, mas se você ficar ligado na televisão o dia inteiro, igual muitas pessoas ficam, gera um terrorismo, gera pânico, gera aflição, gera medo, gera angústia. Então, não é isso que eu acho que você precisa nesse momento. Você que está ouvindo isso que a gente está conversando aqui agora, procure olhar para você. Se você, nesse período da pandemia do ano passado, você não pegou para ler um livro, não procurou se tranquilizar, não procurou ficar aproveitando o seu tempo dentro de casa, se reinventando, se reconstruindo, se relapidando, eu acho que nunca é tarde. É o momento agora. Você está começando agora que você está acordando e está vendo que ainda tem muito a ser feito, está ainda impossibilitado de fazer o que você fazia nas suas atividades normais, comece a olhar para você. Se olha realmente, faz a espelhoterapia. O que você gosta, o que te apaixona, por mais que o sonho pareça maluco, por mais que o seu gosto pareça uma coisa impossível, não existe impossível. Existe difícil, mas impossível não.
Espelhoterapia.
Então procure olhar para você, olhar e se reconhecer quais são as suas habilidades, no que você é bom. Ninguém é bom em tudo. Ninguém é totalmente bom em tudo. Ele pode ter assim uma certa facilidade com uma coisa, uma certa facilidade com outra, ser melhor em uma do que em outra. Procurar reconhecer isso, essas suas habilidades natas, e procurar aperfeiçoar aquilo que você já tem, ou de repente aprender uma coisa completamente diferente daquilo que você sempre fez. Por que não? Se joga um pouco, se arrisque um pouco. Eu acho que esse momento fez com que todo mundo parasse. Eu acredito muito que foi até, parece até estranho falar isso, mas foi necessário essa parada para dar um restart na vida das pessoas. Eu, pelo menos, posso falar por mim. Eu estava numa vida muito agitada, muitos eventos ao mesmo tempo acontecendo, dormindo super pouco, não tinha muito tempo para mim. Eu até tentava priorizar mais o meu tempo, mas era assim. E eu corria e eu sentia que eu não chegava a lugar nenhum. Essa era a verdade. Então, quando deu aquela parada, para mim foi até um pouco estranho, mas depois eu fui me tranquilizando, fui aproveitando para dormir melhor, para comer melhor, para ter meus horários, fui criando uma rotina diferente, fui cuidando da minha saúde, fui pensando em formas diferentes de ganhar dinheiro que antes eu nem pensaria, fui realmente me reinventando de uma forma que eu nem imaginava. E comecei, aonde eu comecei, independentemente, fazer as minhas lives e conectar com as pessoas que eu já conhecia em diferentes lugares do mundo. Aí eu comecei a fazer umas lives entre amigos, e a série que eu criei foi justamente essa, hashtag entre amigos. E aí fui conversando com os meus amigos, um no Vietnã, um na Austrália, outro em Portugal, sabe? E aí, como é que tá a pandemia aí? Eu queria saber de outras realidades.
Conexões com o mundo, né?
Com o mundo, porque não foi um problema de Miami ou dos Estados Unidos ou só do Brasil, não, foi o mundo inteiro. Então eu queria saber como é que as pessoas estavam, já que eles já estavam um passo à frente, como é que eles já estavam reagindo a isso, que soluções eles estavam encontrando, como estava sendo o governo local, quais eram as orientações para eles, como eles estavam fazendo as atividades deles, profissionais, quem estava na mesma, né, ou quem mudou completamente. Eu fui buscando essas informações e passando para as pessoas, né? E foi tão engraçado, porque aí começou a gerar um engajamento tão bacana que pessoas que eu nunca imaginei ter contato me contactaram. Empresas, departamentos de marketing começaram a me contactar, me pedindo meu media kit de digital influencer.
Legal.
Ou seja, acidentalmente, buscando só falar com meus amigos, eu criei uma outra profissão de digital influencer e acabei me tornando mesmo, fui, né, aprimorando isso. Hoje eu estou com clientes e parceiros e amigos, assim, de uma forma muito bacana, fazendo um trabalho bem legal. E ainda tem, assim, um projeto enorme que está começando e que em breve vocês vão estar sabendo, porque vai ser bem interessante para a comunidade brasileira. E eu me sinto, assim, feliz de estar me reerguendo, fazendo uma coisa um pouco diferente do que eu fazia, assim, é networking, mas é de, né, um networking total digitalizado, não é presencial como antes. Mas que está repercutindo na vida das pessoas. Agora mesmo, recentemente, fiz uma viagem. Fiz questão de mostrar essa viagem para todo mundo, para as pessoas verem que é possível, sim, você continuar tendo uma vida relativamente normal. Que você, se você tem saúde, lógico, não é para todo mundo, mas se você tem saúde, se você tem condições, se você não tem esse medo, por que não?
É verdade.
Eu já tive Covid, então eu me sinto assim. Eu passei pelo Covid, eu enfrentei de uma forma bem tranquila. Isso é outra coisa também, falando da inteligência emocional. É muito importante quando você está com uma situação assim, seja de doença ou de adversidade, seja ela qual seja, você respirar, tranquilizar. Bebe um copo de água bem enorme, para dar tempo do teu cérebro oxigenar e não entre em pânico. Porque você... com certeza, isso eu posso te garantir, você vai encontrar a solução dentro de você mesmo.
É só
questão de tempo. Então é manter a calma, a tranquilidade. Você não vai achar a solução às vezes na hora, no mesmo dia, às vezes vai ter que passar uma noite ou duas, você vai ter que tentar dormir. O teu cérebro é uma coisa impressionante o quanto a gente consegue descobrir soluções de problemas dentro da gente mesmo.
É isso que você está falando, é exatamente o que acontece, né? Porque tudo que você está me contando, eu estou vendo um filme aqui, né? Dentro da pandemia, você foi por um caminho rápido, tá, deixa eu ver o que está acontecendo no mundo, e aí você falou, né, acidentalmente. Na verdade, estava ali, estava trabalhando, estava atuando, você se dedicou, se manteve ativa, né? E é isso que a gente está falando, manter a cabeça ativa, isso que você falou do cérebro, da inteligência emocional, manter ele ativo, né? A mente ocupada, produzindo coisas. Eu falo muito, Carmen, sobre o lixo mental. Né? Parar de colocar lixo mental na nossa cabeça, que é o que você falou, para de ficar assistindo assuntos sensacionalistas, reclamações, o tempo inteiro vendo as notícias ruins, as lojas que estão falindo, o mundo que... Ao contrário, deixa eu ver a outra parte, né? Deixa eu construir ao invés de se auto-sabotar, se auto-destruir, né? Essa que tá a diferença. E falando assim, parece que é fácil. Não é fácil, é um desafio. Eu acho que a parte mais difícil aí é a mudança do querer, o que eu quero, né? Nós temos, eu sempre falo que nós temos dois caminhos, duas escolhas. Eu quero andar para frente, eu quero ficar onde eu tô. E quando a gente quer ficar onde eu tô, eu quero ficar aqui, a tendência de andar para trás é muito alta. Né? Então isso é algo assim para ficar bem atento, né? Para quem está escutando, pensar, poxa, parece fácil ela falar. Não é fácil.
Eu falo que é um exercício diário.
É só escutar o que você está dizendo. Você se reinventou, você foi olhar, você foi buscar e foi indo. E aí surgiu uma outra profissão, né? Onde você buscou esse conhecimento no mundo, você teve os insights, e uma coisa vai levando a outra. né? Não é assim, ela teve só. Não teve.
Não.
Foi muita coisa.
É igual você falou, é uma questão de posicionamento e de escolha.
Exato.
Eu sempre tive assim, esse exercício diário de procurar ser bem positiva,
uhum.
mesmo diante de adversidades. Eu já passei tudo que todo mundo passa: doença,
uhum.
separação, falta de grana, tudo que todo mundo passa, eu já passei.
Uhum.
E vou passar mais vezes. É normal da vida, né?
Faz parte.
Eu acho que a roda é gigante. Uma hora você tá em cima, uma hora você tá embaixo.
Uhum.
Mas é manter a cabeça tranquila, positiva, falar: bom, se eu já passei lá atrás, eu vou superar de novo.
Uhum.
Se eu conseguir, eu vou conseguir de novo. Eu posso até, de repente, cair, mas eu vou cair, vou levantar mais rápido, sabe assim? Então é uma coisa que você vai exercitando. E eu sempre procurei me alimentar, né? No sentido de... Eu tenho um ditado que fala, né? Que a boca fala o que o coração tá cheio. Então eu procurei sempre me alimentar de coisas boas pro meu espírito. Eu me preocupo muito mais com o meu interior do que com o meu exterior. Eu não me preocupo, eu me preocupo com a minha saúde. Mas eu não me preocupo tanto com a estética.
Uhum.
Eu me preocupo muito mais com o conteúdo de aprendizado do que o que eu vou aparentar. Eu me preocupo muito mais com... Ai, agora, cachorrado.
Tá participando, tudo bem.
Ai, não é fácil, mas todo mundo sabe, né? Quem tem cachorro...
sabe, né? É assim mesmo. E nós todos
então...
já estamos acostumados a isso, né? Não tem todo mundo trabalhar em casa, então...
É bem assim, home office é desse jeito.
Assim.
Já aconteceu várias vezes eu estar na live e eles participarem, não tem jeito.
Tá tudo certo.
E também nessa preocupação do espírito, né? O espiritual, me manter realmente alimentando meu espírito com uma boa leitura, com uma boa música, admirando um pôr do sol, admirando a lua, admirando coisas que você tem de graça todos os dias e que às vezes na vida corrida a gente não dá tanto valor. Isso vai te alimentando.
Uhum.
Você poder olhar para a vida de uma forma com mais tranquilidade, porque tudo é questão de como você se posiciona, de que ângulo você está olhando aquela situação. Tem gente que vai olhar o copo meio cheio ou outro copo meio vazio. Então, tudo é questão de ponto de vista. E eu procuro sempre olhar o lado bom das coisas, mesmo quando aquela situação está bem difícil. Eu falo, isso pelo menos vai ter uma boa lição, um bom aprendizado.
E Carmen, e assim, e qual que foi o seu assim, maior, né, até hoje, desafio, né, profissional assim, nos Estados Unidos, assim, como imigrante mesmo, né, olhar
uhum.
o desafio profissional aqui nos Estados Unidos?
Ah, para mim foi realmente quando eu mudei tudo, né? Porque você imagina quando você se separa, você é mulher, a gente com filho, casa, muda tudo na nossa vida. E aí, para agravar a situação, eu era sócia dele. Nisso eu fiquei, então, sem trabalho, sem marido, sem casa, sem nada. E com 3 filhos, né? Você imagina o desafio.
É.
Foi onde eu sentei lá na praia. Essa dica eu dou para todo mundo também. Aqui a gente está em Miami, a gente tem essa possibilidade de sentar lá naquela praia linda, maravilhosa, olhar aquela imensidão de água, olhar para o horizonte, que você não vê o fim,
uhum.
você fala, olha o tamanho que você é no meio dessa imensidão. Se você é desse tamaninho, imagina o seu problema, é quase nada.
Olha que legal isso.
Então, aquilo eu estava assim, num momento de decisão. Eu fico e enfrento, recomeço aqui, ou eu volto e enfrento e recomeço lá. E acabou que, né, votação familiar, todo mundo, né, os meninos preferiram ficar. Por que que eu vou voltar sozinha? Não tem nem lógica.
Uhum.
Então, a gente se juntou, se uniu de uma forma muito bacana. E um apoiando o outro, eles foram super parceiros nesse momento. E rapidinho a gente se reergueu e acredito com certeza que nós tomamos a decisão certa. Porque como imigrante eu posso falar, eu me sinto muito brasileira. Hoje eu nunca falei mal do Brasil, pelo contrário, eu quero trazer o que de melhor o Brasil tem para cá.
Uhum.
Eu não quero me desvencilhar ou esquecer que eu sou brasileira, pelo contrário, eu faço questão de ser uma brasileira nos Estados Unidos. Um dia eu já estou no processo de ser cidadã americana, mas eu vou ter sempre o coração verde e amarelo, isso sem dúvida. Por isso nasceu o Brasil em Miami, que é o canal que eu procuro estabelecer para a comunidade brasileira se conhecer, não só em Miami, mas toda, né, a comunidade brasileira fora do Brasil, e também fazer essa conexão Brasil-Estados Unidos para que a gente esteja sempre conectado, sempre atualizado, culturalmente falando, profissionalmente, emocionalmente, sabe? Para que a gente tenha sempre essa veia brasileira bem latente, que a gente possa estar sempre de uma forma circulando, né, as nossas emoções, a nossa energia. É tão gostoso quando você escuta uma música brasileira tocando numa rádio aqui. É tão legal quando vem um artista brasileiro fazer um show aqui pra gente.
É verdade.
Então, é uma forma da gente matar a saudade, né, do Brasil. Então é isso que eu procuro manter aqui ainda. Por isso que eu também fui pra ala de eventos, pra ala de networking, pra tipo assim, quanto mais bons profissionais brasileiros nós tivermos, melhor, bons médicos, dentistas, advogados, qualquer segmento, todos, a gente se sente em casa, né? Por mais que a gente aprenda o idioma, é diferente a questão cultural. É diferente você saber como você gosta de ser atendido, como você gosta do trabalho da pessoa. Então, só um outro brasileiro para entender essa questão cultural mesmo. Então, é nisso que eu me apego um pouco, né? De falar para as pessoas, não se intimidem com o tamanho do seu problema.
Carmen,
a dificuldade existe para todo mundo.
E, Carmen, e como que é? Fala um pouquinho mais, né, dessa integração, né, Brasil-Miami do seu canal, dessa área de eventos. Como é que funciona, né? Como é que você trabalha com isso? Para quem não conhece, né, seu trabalho, que está aqui escutando, como que se conecta com você? Fala, poxa, ela trabalha com isso, com essa conexão, integrando... O que eu preciso, o que que ela faz? Conta um pouco mais sobre isso.
Bom, começou assim, bom, quando eu comecei com a empresa de eventos, né, com a parte de fazer a parte de networking, começou a crescer de uma forma, eu fui conectando muito com os artistas também, porque vinha muitos shows para cá, então muita gente me chamava para fazer de repente a área VIP ou fazer preparação do camarim do artista. E nisso eu fui criando um bom relacionamento com produtores de artistas que vinham para cá. E eu criei já há mais de 5 anos, um grupo que começou um grupinho de WhatsApp, depois virou página, virou grupo no Facebook, tem Instagram também, que é A Boa de Hoje, onde eu divulgo bares, restaurantes, artistas, tudo que tem a ver com entretenimento para brasileiros ou da comunidade brasileira. Então, quem quiser saber o que acontece em Miami, vai lá na Boa de Hoje. E eu estava apresentando um programa o ano retrasado, né, em 2019, que acabou parando no meio da pandemia. Aliás, quando começou a pandemia, foi quando eu comecei a fazer essas séries. E nisso eu comecei um canal meu, né? Como eu parei com esse canal que eu estava... Eles deram uma parada, eu falei, eu quero continuar. Eu estava tão apaixonada por aquilo que eu estava fazendo, né? Que era entrevistando pessoas, conectando pessoas e fazendo divulgação de trabalhos. Então, a gente procurou fazer, o pessoal que já trabalhava comigo, a gente abriu esse canal. Então, tá no YouTube, Brasil em Miami. Tem o Instagram também, Brasil em Miami. Página no Facebook, tem grupos no Facebook. Então, a gente, grupos no WhatsApp, Telegram, a gente tem tudo. A gente está procurando fazer uma conexão assim, bem bacana da comunidade brasileira, para que cada vez mais nós nos reconheçamos, nós nos conheçamos, nós possamos estar assim, realmente falando, olha, eu fui naquela dentista, ela é boa, eu fui naquele psicólogo, ele é bom, sabe? Uma coisa assim de conhecimento. É cada um, nós somos embaixadores, cada um de nós temos esse papel fundamental na nossa comunidade, de sermos embaixadores. É muito triste quando eu vejo um brasileiro denegrindo outro brasileiro, falando mal, rebaixando, às vezes por inveja, por ciúme. Meu, se ele está lá, é porque ele teve o mérito dele. Se ele chegou onde ele chegou, ele fez por onde. Então, se você quer fazer o que ele faça, faça também. Mas não queira diminuir ele para você alcançar onde ele está. Sabe, estabeleça de repente parceria. Se você faz o mesmo trabalho, o mesmo segmento, procure estabelecer uma parceria, fazer alguma coisa bacana junto. Isso fortalece associações e parcerias. Eu acho que parceria é a palavra de ordem.
É verdade.
Quando a pessoa entender que sozinho você é um grãozinho de areia aqui nessa imensidão, e você junto você pode fazer uma praia, entendeu? Você vai entender o poder da união e da parceria, de estabelecer que você é bom em uma coisa, a pessoa é boa em outra, e você vai juntar aquilo, vocês vão conseguir fazer uma máquina funcionar com precisão. é fundamental as pessoas começarem a enxergar isso, é que sozinho você pode até fazer alguma coisa, mas quando a gente tá junto, a gente faz um barulho legal, viu?
É verdade.
Tipo bateria de escola de samba.
É verdade, é isso mesmo. E aproveitar, né? A gente tem essa... É nosso isso, né? Nós somos assim, nós gostamos de... O brasileiro, ele gosta de pessoas, de se conectar a pessoas. Aqui você não precisa ser só você, né? Aqui nós temos essa possibilidade, eu digo muito isso. Se você não quer ser reconhecido aqui, encontrar alguém, você tem que ficar dentro de casa. Porque todo lugar que você vai, ou entra em algum grupo, ou fala... você conhece uma pessoa, tem sempre alguém ligado, é incrível isso, né? Você começa a se movimentar e tem que ter esse movimento. Você começa, entra num grupo, vai no outro e começa a fazer parcerias. Eu fiz muitas parcerias aqui bacanas, sabe? Pessoas da minha área. E eu tenho uma troca tão bacana, e é só crescer, né? Você só cresce. Conhecimento, eu digo sempre, né? Que conhecimento é algo que ninguém tira de você.
E nunca é demais.
Nunca é demais.
Isso está além das minhas habilidades no momento.
Nossa, você... tá muito
tá
bom.
Vendo, hein? Isso é tudo ao vivo, tá vendo?
Tá vendo? Olha que coisa, eu vou usar ali pra editar isso. Eu até tirei aqui pro relógio.
Mas, gente, é isso que acontece. E, ó, uma coisa que é interessante, todo mundo, assim, que antes falava alguma coisa resistente ao digital, ao mundo virtual, falando do mundo virtual como se fosse um mundo à parte... Hoje, esquece, hoje é tudo digitalizado. Se não fosse esse mundo digital, se não fosse a internet, se não fosse essa parte de social media, todo mundo teria morrido de fome.
Exatamente.
Não teria delivery. Restaurantes que não se assim, aceleraram esse processo de estar online, teria perdido um monte de clientes, porque não podiam receber os clientes presenciais. Poucos estariam divulgando seus trabalhos.
Uhum.
Então, não tem, hoje é tudo por aplicativo, hoje é tudo online, hoje é tudo através de páginas. Então, não tem como ficar fora mais do mundo digital. Então, o que eu falo para as pessoas hoje, seja qual seja o segmento que você atua, ou se você está mudando de segmento, você tem que se familiarizar, você tem que aprender a lidar com o digital, com o celular, com o computador, o laptop, a internet, tudo. E se você não sabe, busca ajuda. Busca, tem cursos, tem pessoas que estão aí aptas a ajudar, a te ensinar, né? Não fique fora disso, porque o que era futuro hoje é presente.
Abrir a cabeça para o novo sempre, né? Está aberto. Uhum, está aberto, sim, a isso. Isso gera, assim, um equilíbrio. Sim, um equilíbrio na vida, um equilíbrio profissional, as coisas elas tendem a estar sempre se assentando, você consegue ver, fazer essas trocas, você consegue ver o caminho, criar oportunidades, possibilidades, isso é muito bacana, isso é muito importante. Carmen, tudo que você falou aqui, assim, sensacional, gostei de todas as dicas, as pessoas que estão escutando esse podcast agora, tenho certeza que, assim, aprendeu muito com você, né? Até a sua tranquilidade de falar, né? Sua calma na voz e tantos desafios que você passou, que você contou aqui, e todas, assim, você superou com tranquilidade, né? Os momentos, eu sempre falo, nós somos seres humanos, temos todos os sentimentos de dor, de medo, frustração, de angústia. O que diferencia é como a gente lida com eles. E isso é um exercício diário.
Com certeza. Não, e favorece também as pessoas entenderem as relações humanas. Por mais que às vezes a gente pode falar, agora a gente está todo mundo distante, sempre podendo não estar junto, não se encontrar, mas as relações humanas nunca vão ser superadas por nada, por... É super importante você usar as ferramentas que você tem. Se você não pode estar presencial dando aquele abraço, liga. Pega o telefone, liga para as pessoas, para os seus amigos, para os seus familiares, para as pessoas que você quer bem. Porque eu posso falar com muita alegria e com muita... Não fiz nada disso sozinha. Nenhum momento desse que eu superei sozinha. Não é mérito da Carmen.
Uhum.
Foi porque eu sempre tive pessoas do meu lado, sempre tive amigos verdadeiros, relações construídas com mão, via de mão dupla, uhum. onde eu ajudo, eu dou, eu tenho pessoas que eu nunca nem precisei pedir, as pessoas chegam e oferecem, sabe, do momento que você está vivendo, a pessoa vem e te oferece. E eu vou ser eternamente grata a esses anjos que eu tive na minha vida. Procuro ser anjo na vida de muitas pessoas também, porque eu sei que a vida vai ser sempre isso, uma via de mão dupla. Tudo que eu der, eu vou ter de volta, imensamente multiplicado. Então não se fechem, não se isolem, cultivem as amizades, cultivem os relacionamentos. É, você nunca sabe a hora que você vai precisar de alguém, você nunca sabe o momento que você vai, né, ter uma necessidade. A vida é muito rápida e é uma roda gigante, literalmente. Um dia por cima, outro dia por baixo. E quando você estiver por cima, procure ajudar quem está por baixo, porque amanhã pode ser o contrário.
Carmen, muito, muito obrigada por essa conversa. Esse podcast ficou muito bacana, que nós tivemos a participação do seu cachorrinho, da Siri, né? Foi assim, foi muito legal.
Muito legal.
Eu não vou editar isso, porque foi bacana, eu gostei.
É,
eu
acho que é a vida como ela é, isso que é o mais legal, a espontaneidade.
Foi ótimo.
Como realmente, né?
Foi
real.
Ótimo. Gente,
obrigada, querida,
muito obrigada. Obrigada para você também. E assim, desejo assim, todo sucesso para você, que a sua jornada continue sendo assim, nessa constante, crescente, com a sua felicidade, com tudo isso que você tem feito pela comunidade brasileira, que é muito importante. Gente,
amém.
Fica aqui meu muito obrigada, espero que vocês divulguem esse podcast, que está com esse conteúdo maravilhoso, com essas dicas riquíssimas. E é isso, e até o próximo episódio. Um beijo para vocês, um beijo, Carmen. Tchau, tchau.
Beijo, obrigada. Tchau, tchau.